Começou ontem a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Nesta primeira fase, das três partidas da seleção brasileira, duas caem em dias de semana e em horários que coincidem com o início do expediente da maior parte dos brasileiros. No setor público, o problema foi resolvido com decretos, alterando o horário de expediente. Mas e nas empresas? Como proceder? É o que nós vamos saber com a advogada Natália Guazelli, especialista em direito empresarial e que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes, tudo bem?
Doutora, com o ponto facultativo decretado pelo governo federal, como as empresas devem proceder? E tem alguma relação entre o decreto e a iniciativa privada?
Na verdade, o fato de ter sido determinado o ponto facultativo pelo órgão federal, ele não vincula as empresas do setor privado. Então, não é feriado. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos esclarecer. E não sendo feriado, a priori, é expediente normal nos órgãos privados.
Uhum. Alguma outra orientação para os empresários sobre como proceder?
Nesse caso, se o empresário... visando, né, o fato de que na Copa Masculina teve toda uma comoção, tiveram alguns estabelecimentos que liberaram seus funcionários, é possível que as empresas façam a adesão a esse ponto facultativo, seja liberando seus funcionários ali no horário do início dos jogos, ou então em caso de liberação mediante compensação dessa jornada. Alguns casos também, para flexibilizar esse tipo de medida, os empresários, eles adotam o home office. Então, o funcionário fica naquele período trabalhando em home office e consegue acompanhar ali o jogo da seleção feminina.
Então, isso depende de cada empresa. É uma decisão do gestor.
Exatamente. É uma faculdade da empresa. Ela pode ou não conceder. E, em concedendo, é importante sempre que estabeleça previamente quais são as regras que vão ser aplicáveis ali ao caso da empresa. Se, por exemplo, é uma empresa que não permite a liberação de todos os colaboradores, então pode adotar, por exemplo, um sistema de escala. Mas a decisão final é uma faculdade do empregador, não do empregado.
E como é a compensação, como deve ser a compensação da jornada?
Geralmente, essa compensação, ela é feita ou um pouquinho antes do expediente, né? Então, o funcionário entra um pouquinho antes e depois, ou sai um pouquinho depois para compensar essas horas. O limite dessa compensação que precisa ser observado não pode exceder a 2 horas diárias. E o recomendado é que, se possível, seja feito no mesmo mês. Caso contrário, vai precisar ser feito um acordo individual junto com o colaborador, estabelecendo como que vai ocorrer essa compensação das horas. Se o prazo for até 6 meses para compensar essas horas, não tem problema, pode ser feito individualmente. Agora, se necessitado um prazo de compensação maior, nesse caso, é preciso que tenha ali uma norma coletiva regulamentando essa situação.
Como assim uma norma coletiva regulamentando?
Uma convenção coletiva ou uma homologação por parte do sindicato autorizando essa compensação num período superior a 6 meses.
Ah, sim. Ou seja, se já houver essa norma, né? Não.
Exatamente.
Que ela tem que ser feita agora, nesse período de Copa do Mundo, né?
Exatamente. Como teve uma Copa recente, esse tipo de situação acabou que já foi sendo acomodada, né, nos períodos anteriores. Mas geralmente, num acordo individual ali entre a empresa e o seu funcionário, já consegue resolver a forma como vai ser feita essa compensação dessa jornada.
Pela experiência anterior de jogos da Copa do Mundo masculina, de futebol masculino, é possível saber se há conflitos nessa situação, nesse acordo entre funcionário e empresas?
O que muitas vezes ocorre é que o funcionário fica chateado, no caso daquelas empresas que não fazem a liberação. Então, acaba gerando ali um sabor interno dentro da empresa e, para isso, nós sempre orientamos que o empresário tenha um bom senso dentro da medida do possível, até mesmo para conseguir harmonizar o ambiente de trabalho e faça essa liberação. No entanto, como eu falei anteriormente, em se tratando de uma faculdade do empregador, se uma eventual não dispensa desse horário, o trabalhador tem que comparecer ao expediente e trabalhar normalmente.
É mais complicado naquelas empresas que são muito grandes, têm diferentes departamentos, trabalhadores com características, perfis diferentes e até expedientes diferenciados?
Com certeza, se nós avaliarmos a situação de empresas que, por exemplo, prestam serviços essenciais como transporte coletivo, a questão da relativização já é um pouquinho mais complicada, né? Em alguns setores é possível fazer escala, então, por exemplo, em um jogo, determinado setor fica na empresa e o outro pode assistir o jogo. E aí, no jogo seguinte, essa escala inverte. Então, é possível, a empresa optando por fazer a liberação do funcionário, que ela vá adequando ali a realidade da cultura empresarial, a realidade do serviço, do tipo de serviço que é prestado.
Vocês, especialistas, recebem muitas dúvidas, muitos questionamentos por parte dos empresários?
Com certeza, essa é uma dúvida recorrente, porque como nós temos o costume de achar que o ponto facultativo ele é geral, acaba que o empresário sempre fica em dúvida, poxa, mas eu realmente preciso liberar o meu funcionário? Então, esse tipo de dúvida é muito recorrente, inclusive em relação à Copa Feminina, como ela não é tão divulgada ainda quanto aos jogos da seleção masculina, alguns empresários sequer haviam se atentado quanto à necessidade de fazer uma deliberação interna a respeito desse assunto, né? Então, na medida que a Copa foi se aproximando, os empresários começaram a ter que avaliar, puxa, nós vamos ou não liberar os nossos funcionários?
Então, só para reforçar aqui, todos os decretos na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, eles tratam apenas de repartições públicas, não de iniciativa privada. Né?
Exatamente, eles não têm o condão de impor essa regra para iniciativa privada, inclusive porque a própria CLT não prevê essa figura do ponto facultativo. Então, se há adesão por parte das empresas ao ponto facultativo, ela é por uma mera escolha do empresário, da empresa que esse colaborador está prestando serviço. E eu queria até ressaltar que se por eventualidade a empresa não fizer essa dispensa, em se tratando de expediente normal, caso o funcionário venha a faltar, ele pode sofrer sanções em virtude dessa falta não justificada.
Então o funcionário não pode tomar essa atitude por conta própria. Ah, tem jogo, vou faltar, ou vou chegar mais tarde. Não é isso, né? Não é assim.
Não pode fazer isso. Inclusive, nós sempre recomendamos que se o atestado eventualmente for apresentado, que ele seja efetivamente decorrente de um atendimento médico. Do contrário, se ficar demonstrado que, por exemplo, o funcionário enviou um atestado, mas ele estava em outro local, ele pode sofrer uma sanção administrativa dentro da empresa. E a depender do histórico desse funcionário, inclusive uma justa causa.
Entendi. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu agradeço, uma ótima tarde a todos.
Nós conversamos com a advogada Natália Guazelli, ela é especialista em direito empresarial, falamos sobre o que diz, né, a legislação, o que diz o direito empresarial em relação ao ponto facultativo.